Aleluia, louvado seja o Senhor Deus. Tem um cântico que diz assim: aquele que nos ama e com seu sangue nos libertou do pecado e nos constituiu reino e sacerdotes para o nosso Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Que dizemos ao Senhor? Nós te amamos também, Senhor, de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. Tens ministrado sobre nós teu Espírito nesses dias, e Ele que veio para lembrar toda a tua palavra, nós te bendizemos juntos. Teu amor tem sido manifesto, e nós agora recebemos essa porção do teu amor para conosco. E nossa esperança é que o teu amor seja continuamente derramado no nosso coração, para que, cheios do teu amor, possamos manifestar tua palavra, teu espírito, teus dons, tuas virtudes, para que chegue ao teu reino milhares e milhares de pessoas que não te conhecem. Por isso, nesta manhã, levantamos mãos santas a ti, para te dar a honra, a glória e o louvor que te é devido, Senhor. Bendito é o Senhor. Aleluia. Já viram um cantor assim? Podem estar certos que só o Senhor pode fazer isso. Mas Ele nos ama. Nesse dia de sexta-feira, nós ouvimos do seu amor para conosco. E Ele nos ama, seu Espírito continua derramando do seu amor sobre nossas vidas. E nós somos muito gratos a Ele. Amém? Tocou-me esse turno, como disse lá Zacarias. Estamos aqui para dar glória ao Senhor. Estamos lendo o livro de Malaquias. Nós ultimamente estamos... Nem precisamos mais abrir a Bíblia, né, irmãos? O que vamos ler quando nos encontramos? Malaquias. E isso já faz bastante tempo que está acontecendo isso. Por certo, o Senhor tem um propósito e hoje Ele ainda quer se manifestar sobre o que Ele disse aos sacerdotes naquele tempo. E como todos nós somos os sacerdotes hoje, temos responsabilidade muito grande com essa palavra, pois Deus não só falou com os sacerdotes daquele tempo, mas falou com todos os sacerdotes que Ele queria desde antes, que todos fossem uma nação de sacerdotes. E Pedro teve essa revelação, que somos nação santa, Somos sacerdotes do Senhor. E então essa palavra cai bem ao nosso coração. E desde ontem estamos examinando o nosso coração para acolher a palavra do Senhor e ver onde precisamos que essa palavra modifique nossa vida. E estamos atentos ao que o Senhor está falando nesses dias a todos nós. O texto de Malaquias, capítulo 1, tocou a mim aí falar um pouco sobre os versículos de 7 a 14. Deus está trazendo uma sentença ao povo sacerdotal e a todo o povo de Israel. E aqui ele então fala sobre ofertas e como essas ofertas eram trazidas e tudo era desprezível diante do Senhor, porque não era feito conforme o que ele tinha dito. Lembram-se que quando ele falou a Moisés para construir o tabernáculo, ele não deixou Moisés decidindo qualquer parte desse tabernáculo. Tudo que ele tinha revelado a Moisés no monte, ele deu o modelo, e esse modelo tinha que ser conforme a sua autoridade. E Moisés fez assim. Agora passaram-se séculos e eles estavam invertendo o que o Senhor tinha falado bem antes. Então queria lembrar os irmãos rapidamente, queria falar sobre como eram os altares no princípio, lugar esse onde se oferecia sacrifícios. Se os irmãos abrem em Êxodo 20, 24, Deus diz a Moisés como deveria ser feito esse altar. E ele diz que se o altar poderia ser feito ou de terra ou de pedra, com nada de luxo, nada de especial, o homem apenas deveria se servir daquilo que estava ali. E diz que esse altar de terra receberia simplesmente o sacrifício e em todo lugar onde Deus iria celebrar o seu nome. O mais importante é que fosse oferecido para Deus e fosse oferecido num lugar de terra. Esse altar era bastante simples, com singeleza, e então ele viria, o Senhor, ali e abençoaria aquilo que estava sendo oferecido para ele. E as pessoas, então, que estavam fazendo aquela oferta, eram abençoados. Também nesse mesmo texto ele diz que se fossem de pedra esse altar, que não fosse de pedras feitas pela mão do homem, não fosse arrumada pela mão do homem, simplesmente levantassem pedras e ali também trouxesse a sua oferta e esse altar então não fosse profanado, de forma a que o homem tivesse qualquer parte nisso que estava sendo oferecido a Deus. Queria que os irmãos abrissem em Juízes. Juízes, capítulo 13. Capítulo 13, versículos de 19 em diante, eu falo sobre essa experiência que teve a mulher de Manoá, que vieram a ser os pais de Sansão. E os irmãos conhecem essa história que foi registrada, e eu queria tirar dessa história apenas para a lembrança nossa sobre esse altar aqui. Então diz que ele tomou Manoá, um cabrito e uma oferta de manjares e os apresentou sobre uma rocha ou sobre uma pedra, ofereceu ao Senhor. E o anjo do Senhor, que se ouve maravilhosamente, Manoá e sua mulher estavam observando, e sucedeu que, subindo para o céu, a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela. E que vendo Manoá, a sua mulher, caíram com o rosto em terra. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. E então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. E disse Manoá à sua mulher, certamente morreremos porque vimos a Deus. Porque sua mulher lhe disse, se o Senhor nos quiser matar, não aceitaria de nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares, nem nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria revelado tais coisas. Depois deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Maané Dan, entre Zorá e Estaol. Aqui está um exemplo de um altar feito de pedras com simplicidade, porque Deus queria manifestar a sua palavra a esse casal e disse a eles que ela teria um filho, e nasceu então esse filho. E todas as ofertas que eram trazidas em sacrifício ao Senhor tinham uma resposta sempre de Deus ao ofertante. Ele o abençoava, ele trazia alegria àqueles que não poderiam gerar filhos, como é no caso de Manoá. Nós temos muitos exemplos, desde Gênesis, temos muitos exemplos de altares que foram feitos para oferecer ao Senhor. Temos altar lá de Noé, temos altares de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, mais adiante de Davi e tantos outros que fizeram altares para ali terem essa comunhão e essa bênção do Senhor, conforme ele dizia isso naquele tempo lá no Antigo Testamento. Então, nesse lugar era trazida a oferta sacrificada para Deus e o ofertante era abençoado por Deus. Falar um pouco sobre as ofertas também, como eram essas ofertas no Antigo Testamento. Se nós ler o livro de Levítico com atenção, nós vamos ver todo um livro de leis, e já no primeiro versículo do primeiro capítulo vai falar sobre essas ofertas, quando Deus falou a Moisés e disse como deveria ser essas ofertas. Não era nada de inspiração do homem, não era nada que o homem pudesse dizer alguma coisa para Deus ou fazer alguma coisa em favor de si mesmo, mas trazia conforme Deus queria. Às vezes Deus provocava o homem dizendo que ele deveria fazer um altar. E outras vezes, depois de ter aprendido a fazer esse altar, ele mesmo fazia esse altar e trazia essa oferta ao Senhor. E as ofertas eram de animais, eram de gado, de rebanho, e ofertas de manjares, ofertas pacíficas. E se os irmãos olham as festas em Israel, todas elas eram envolvidas em ofertas sacrificiais e voluntárias e assim por diante. Um exemplo disso está em Gênesis capítulo 22, que era a oferta que Abraão fez. Essa é uma manifestação de Deus a Abraão. E diz no capítulo 22, de 9 em diante, Ele fala sobre essa oferta e o lugar onde deveria ser feito. Ele apontou o lugar para Abraão. Abraão pegou Isaac e foi para esse lugar de sacrifício, levou as coisas que eram necessárias, assim como lenha e etc. E lá ele fez também um altar e ali dispôs tudo para sacrificar Isaac. E esse foi talvez a experiência mais forte que temos de um pai que amava o filho, ficou tantos anos, talvez 90 e poucos anos sem ter filhos, acolheu um e fez como filho, depois ele fez um filho com a serva de Sara, mas Deus tinha um propósito com um filho que ele gerasse. E ele gerou esse filho, Sara gerou esse filho, e agora, depois de algum tempo, Deus pede esse filho para Abraão. E vocês conhecem a história, mas ele edificou ali aquele altar e se preparou, pegou o cutelo para sacrificar o filho quando então Deus falou com ele. E pela obediência de Abraão àquele sacrifício, Deus disse que tinha entendido que ele tinha obedecido a Deus. E esse sacrifício não foi feito. Antes, Deus preparou um carneiro e pôs à disposição de Abraão, e ele sacrificou ao Senhor, e o Senhor foi engrandecido naquele lugar. Uma prova bastante intensa do amor de Deus para com Abraão. E Abraão percebeu tudo isso que Deus queria. E essa era uma promessa de Deus para ele e para todas as famílias da terra sobre a vida desse Abraão. Talvez nesse altar e essa oferta tenha se lembrado bastante sobre a pessoa de Jesus. Porque Jesus também foi sacrificado pelo próprio Senhor. Mas ali se constituiu essa morte. Lá um cordeiro foi a substituição. E aqui não. O Cordeiro de Deus, ele foi sacrificado em favor de todos nós. Havia muitos tipos de ofertas naquele tempo, e para cada festa, como tinha dito, havia uma maneira de ofertar ao Senhor, e era trazido, cada um que trazia os seus pecados diante do Senhor, trazia com ele alguma coisa para ser sacrificada. E no caso, muitas vezes, eram animais que eram trazidos. E eram, diz o texto ali, que impunham as mãos sobre essa oferta e passava todo o pecado daquela pessoa para aquela oferta, e ali era sacrificado então. E diz o texto que aquele sangue, ele era colocado sobre aquele lugar e aquela oportunidade, e então a pessoa ficava coberta pelo sangue. Deus, que via do alto, olhava, via o sangue e perdoava então esse ofertante. E a maioria das ofertas eram dessa maneira. Agora, no Novo Testamento, Jesus, o sacrificado, foi diferente. Não só foi uma cobertura para nós, para nos perdoar o nosso pecado, mas ele fez mais do que isso. O sangue dele derramado sobre nós, ele tirou o nosso pecado. Quando João Batista teve essa revelação e falou a todos, e principalmente aos seus discípulos, ele disse que esse era o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Nós ficamos livres do pecado. Amém, queridos? Não é que toda hora nós temos que fazer o mesmo. Toda hora teria que ser sacrificado esse cordeiro. Não, ele fez um único sacrifício e nós vamos ver adiante que esse sacrifício foi agradável ao Senhor. E todos nós ficamos completamente livres do pecado. Amém? Tive uma experiência, queria contar rápido, eu contei para os jovens essa experiência que tive. Rapidamente queria dizer que estava num voo com a Alzira para os Estados Unidos e no meio da viagem, de madrugada, a Alzira dormindo, e passou uma moça com um cafezinho e ela perguntou se eu queria um cafezinho e eu disse para ela que sim, mas que não tivesse açúcar. E ela olhou para mim e disse assim: então o senhor é um pecador. Não sei se era por causa do açúcar, eu não sei porquê, ou se ela tinha tido uma revelação de que eu era um pecador mesmo. Daí eu olhei para ela e disse assim: olha para mim. E ela ficou olhando, ficou assustada, porque eu chamei a atenção dela. E eu disse assim: meus pecados foram perdoados. O Senhor derramou o seu sangue e tirou o meu pecado. Ela ficou assustada com aquilo. E eu disse assim: e o melhor de tudo é que tu também pode tomar um café sem açúcar, porque ele também quer tirar os teus pecados. O voo se completou e ela passou o resto da noite arrodeando. Quando estávamos saindo do avião, ela estava numa outra fileira, num outro corredor, e eu estava saindo com a Alzira, e todo mundo se movendo, e ela procurando se esconder de mim, e eu enxerguei ela e falei bem alto. Eu disse assim: vou continuar orando para que teus pecados sejam perdoados. E ela ficou muito sem jeito. 30 dias depois voltamos para o Brasil, entro no avião, a mesma mulher e a mesma cena, e agora acrescentou mais um. Estava de madrugada também, acordado, e ela passou com o carrinho e vinha junto com ela um colega dela, que era um português, e eles chegaram para mim ela me perguntou: o senhor quer tomar um cafezinho? E eu fiquei olhando para ela e disse para ela: sem açúcar. Daí o português esse, ele disse assim: esse é o homem que te falou. A história já tinha ido longe, porque o Senhor tirou os nossos pecados. Ele não cobre por um tempo até que nós pecamos de novo. Ele tirou o nosso pecado. Acabou com a fábrica. A fábrica de pecados acabou. Agora nós temos um advogado junto ao Pai, como disse João, e ele intercede por nós, e se nós pecamos, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos livrar de toda a injustiça. Amém? Estamos felizes? Isso era lá no Antigo Testamento, e no Novo Testamento teve esse acréscimo do amor de Deus por nós. Os altares no Novo Testamento, então, são bem diferentes desses altares do Antigo Testamento. O altar no Novo Testamento, que nós sabemos e queria dar testemunho de Jesus, ele é a pedra que foi rejeitada. Sob essa pedra haveria de fazer um sacrifício. Sobre esse lugar foi armada uma cruz, e ali ele foi sacrificado. Essa pedra foi rejeitada para os homens, mas diz o texto que ela era preciosa para Deus. Lugar de sacrifício. Jesus sabia que ia chegar essa sua hora, e ele disse que foi para essa hora que eu vim. Ele sabia que Sobre ele viria o pecado de toda a humanidade, como João falou hoje de manhã. Mas ele foi sacrificado nesse lugar. E a cruz foi a maneira de que Deus achou para sacrificá-lo. Conforme José ontem falou sobre como eram os sacrifícios e como eram as mortes naquele tempo dos romanos. O altar no Novo Testamento pode ser na nossa casa, pode ser no nosso quarto. Jesus disse que era para nós entrar no quarto e ali então ter uma plena comunhão com Ele pelo Espírito Santo. E interessante que assim como Deus abençoava lá no altar quando traziam a oferta, agora também, quando nós entramos por nosso quarto e falamos com Deus por meio do seu Espírito, ali adoramos a Deus, ali louvamos pelo que o Senhor Jesus fez, nesse lugar Ele nos dá a recompensa. Viram esse texto em Mateus? Entra para o teu quarto e o Pai que te vê em secreto te recompensará. Temos feito da nossa casa um altar, temos feito de em qualquer lugar onde estamos feito um altar. Hoje estamos aqui também nesse altar com muitos nos oferecendo para Deus, em louvor, em adoração a Ele, que é digno. Amém, queridos? E descobrimos esse lugar de adoração. Queria que me acompanhassem quando se fala de ofertas lá em Romanos capítulo 12, 1, diz que ali era para oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ali é que nós, então, Paulo nos ajuda dizendo que nos apresentemos para esse sacrifício. Nesse lugar, no lugar onde nós estamos, ali oferecemos os nossos corpos como sacrifício vivo e santo. Em Hebreus capítulo 13, diz que era para oferecer a Deus sacrifícios de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Era uma outra oferta, e essa oferta podemos trazer sempre. Uma vida de louvor, uma vida de adoração ao nosso Deus. Quando Paulo fala aos Efésios, no capítulo 5, ele diz: enchei-vos do Espírito, falando entre vós. E ali fala de muitas coisas espirituais e também de louvores e de adoração ao nosso Deus. E Ele aceita isso que trazemos diante dEle. 1 Pedro, no capítulo 2, diz o texto que era para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Adoração ao nosso Deus por tudo que Ele é e louvores ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez por nós. Esse é o altar e a oferta que podemos trazer agora como no Novo Testamento. Ainda em Efésios capítulo 5 diz que Cristo se entregou a si mesmo por nós, em nosso lugar, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Em Hebreus capítulo 10, queria destacar três versículos, o versículo 7, que diz assim: então eu disse, Jesus falando, eis aqui estou, ó Deus, para fazer a tua vontade. Estava disposto a esse sacrifício. Nós também precisamos estar com essa disposição para ofertar ao Senhor não só louvores como adoração, e oferecermos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Naquele tempo passado, o animal era sacrificado e o sacrifício era de um animal morto diante do Senhor. Agora não. A partir de Jesus, ele como homem vivo, ele se ofereceu. E também diante de Deus ofereceu-se um sacrifício vivo. E isso Paulo depois traduz para a nossa vida, orando por nós, orando lá pelos Efésios e rogando que nós também tivéssemos essa mesma atitude para com Deus, trazendo a nossa vida completa como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vocês veem que Malaquias tinha se desviado naquele tempo de Malaquias, houve um desvio completo, ele não tinha mais prazer nenhum, aquelas ofertas não agradavam a ele. E Jesus, então, em Hebreus, ele diz também no versículo 12, ele diz, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelo pecado, assentou-se à destra de Deus. Versículo 14, chama-nos a atenção, que diz, com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Uma obra completa, não só nos altares, mas uma oferta como sacrifício. E Deus agora tem prazer nisso. Não é porque nós somos sacrificados com morte. Não, nós somos sacrificados por disponibilidade de nossa vida para Deus. Tudo oferecemos a Ele, nosso espírito, nossa alma e nosso corpo. Paulo diz que é para nós guardarmos nosso espírito, alma e corpo íntegros e irrepreensíveis para Ele na sua vinda. Ou seja, é diferente do que acontecia lá por causa que Jesus fez uma obra completa. E a obra que Jesus fez, essa agradou a Deus. Essa fez tudo agradável a Deus. Amém, queridos? Estão comigo? Estão entendendo? Aleluia. Ontem José falou, quando fez um resumo, uma história longa, conseguiu fazer isso em poucos minutos. Muita graça de ouvir isso. Mas ele falou que o centro desse livro de Malaquias não está só nessas ofertas do versículo 7 em diante, que tocou para mim fazer algumas considerações com os irmãos, onde os irmãos também já têm considerado isso nos seus grupos, nas suas casas. Mas tudo que era trazido ao Senhor e como isso era trazido a Ele, que não tinha mais prazer nenhum nisso. Por causa do coração, diz o texto no versículo 2 do capítulo 2, ele diz que se o não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, então enviarei o que José nos falou e também Otucar nos falou sobre isso. O Senhor não veio para amaldiçoar, Ele se fez maldito, o Senhor Jesus se fez maldito por nós. Para que essa maldição não tivesse sobre nós, Jesus se fez maldito por nós, subindo até o madeiro, como disse Paulo aos Gálatas. Amém? Aleluia. Ele se fez maldito por nós. Mas agora nós podemos, ouvindo, podemos, de nosso coração, nos oferecer para Deus. Com o nosso coração decididos, resolvidos diante do Senhor. Não é mais uma imposição, mas é todo esse amor de Deus manifesto através da vida de Jesus e da obra que o Espírito Santo está fazendo através da igreja. convencendo o pecador, falando, levando ele a encontrar-se com Cristo. E o centro, então, dessa palavra é a conversão. Convertei-vos para Deus. Não só Deus distante, mas fala que era para nos converter ao Pai. O Senhor quer que nós cheguemos ao Pai. O Pai mandou o seu Filho. E o seu Filho traz uma revelação tão grande desse Pai e de seu amor por cada um de nós e por toda a humanidade, que então ele leva-nos ao Pai. Primeira obra que ele faz é nos dar poder para sermos agora filhos de Deus. Ele nos tira de sermos criaturas de Deus para sermos filhos de Deus. E com poder. Não é qualquer coisa. Deus nos criou dentro do ventre da nossa mãe, ele nos formou, diz o salmista. Mas agora, quando ele nos deu poder para sermos seus filhos, disse João, que isso não é da vontade do homem, não é da vontade da carne, mas da vontade de Deus. Agora é Deus que tem vontade de que todos nós sejamos seus filhos. Então não é por uns e por outros, mas o desejo de Deus é de que todos sejam filhos desse Pai amoroso. Então uma obra tão grande que é feita assim através dessa conversão. Eu tive a oportunidade de estar com jovens no mês de fevereiro, no retiro, e falei sobre essa conversão. Não vou falar de novo, mas vou falar agora também para os adultos e para os adolescentes, que eu penso que estavam lá também, um pouco sobre o que é essa conversão e como essa conversão se realiza. Não quero fugir de Malaquias, mas quero falar daquilo que é central nesse livro, o que agrada ao Senhor. Paulo nos ajuda. No livro de Atos, ele diz, para lhes abrir os olhos e os converter das trevas para a luz e da posteridade de Satanás para Deus. Ou seja, Deus quer nos tirar das trevas para a luz, e assim ele fez conosco. Todos lembram ainda? Não estão esquecidos, né? Nós estávamos nas trevas. E conforme Paulo está dizendo aqui, ele diz que ele está falando para alguém que estava julgando ele e ele não estava se importando com nada disso. Ele tinha que dizer o que Deus queria. E Deus então falou que era para abrir os olhos e para converter das trevas para a luz e da posteridade de Satanás para Deus. Conforme a palavra então de Paulo, conversão significa essa mudança de trevas para luz. Deus é luz, Deus vem com sua luz sobre o pecador e vem com sua luz, e agora ele espera que pela a revelação de Jesus, por meio do seu Espírito, essa luz vem e brilha nessa treva que era onde nós vivíamos e como nós estávamos, e então nós então somos tirados das trevas para a luz. Deus é luz. Deus é luz. A comunhão. Agora tudo se torna novo, porque veio luz. Quando vem luz, vem revelação. Vem revelação de quem fez esse sacrifício, em primeiro lugar, que foi o Senhor Jesus. E Paulo, então, ele vai falando que quando vem essa luz, então, se resplandece nas trevas, e é solta essas amarras que o diabo nos prendeu por escravidão, conforme tudo que vimos lá quando saiu no povo do Egito, essa obra continua sendo feita. Então todos nós fomos criados por Deus, mas agora por meio de Jesus, todos nós nos tornamos filhos de Deus. E isso é da vontade de Deus, não é da vontade da carne. A carne não gosta disso, mas a vontade de Deus, por obra de Cristo e por esse convencimento através do Espírito Santo, então vem luz para nós e nós então nos tornamos filhos de Deus. Agora Deus não só tem o primogênito ou unigênito, como cantamos e como o Otcar nos falou ontem bastante sobre essa primogenitura. Todos nós agora nos tornamos filhos de Deus. Há uma mudança completa na nossa vida. Antes, Paulo nos ajuda lá dizendo, antes nós mentíamos, agora não mentimos mais. Está havendo um processo de transformação da nossa vida. Antes, nós conhecemos a verdade. E Jesus diz que se conhecêssemos a verdade ia nos libertar. Então nós vamos conhecendo a Cristo, não mentimos mais, falamos a verdade. Antes não trabalhávamos, agora trabalhamos, não só para nós, mas para todos que estão ao nosso derredor. E ali Paulo vai falando de muitas coisas que antes nós fazíamos e agora não fazemos mais, porque agora veio luz sobre nós, veio revelação sobre a pessoa de Jesus e essa obra que o Espírito Santo está fazendo. Naqueles dias falei para os irmãos sobre aquele texto de Lucas capítulo 15. Eu acho que essa palavra foi uma das palavras que mais ouvi na minha vida. Porque desde os 10 anos Moisés cuida da minha vida. Eu vou fazer 70 anos agora. Faz 60 anos que eu ouço essa palavra. E vocês também, porque é muito comum Moisés abrir o seu coração para falar desse texto. Esse texto fala com ele e fala com todos nós. Lembram-se dessa parábola que começa com as dracmas, depois a ovelha perdida e dos filhos perdidos? Pois é, desses filhos. A plateia que estava ali quando Jesus abriu sua boca para falar essa parábola, ali tinham prostitutas, publicanos, pecadores de todo tipo, mas era a parte frágil da sociedade. E também estavam ali fariseus, levitas, homens da lei, homens que conheciam mais do que os outros. Mas Jesus teve tanta graça para falar essa palavra que tanto tocou no coração daqueles pobres como dos mais ricos, dos que entendiam e dos que não entendiam nada. E Jesus foi de uma graça tão grande ao trazer a história daqueles dois filhos. E se lermos o texto com cuidado, nós vamos ver o quanto Jesus falou para aquela plateia completa, mas para uns e para outros. E uns, na sua ignorância, entenderam quando ele falou do filho que saiu de casa, que se prostituiu, que gastou tudo, que desonrou o pai, que foi embora e depois voltou. Ele voltou arrependido, ele voltou com uma palavra de voltar para o pai. E o texto é muito claro. O pai já estava esperando, e o pai viu ele de longe e saiu ao encontro. Não foi o filho que veio correndo, o pai foi ao encontro, porque viu que o filho estava voltando. E não importava do jeito que ele estava voltando. O pai queria o filho, e assim é o amor de Deus para conosco. Nós também estávamos nas trevas, não podíamos chegar diante de Deus. Estava servindo aos demônios, estávamos amarrados por eles. Porque diz Paulo lá aos Efésios que nós andávamos segundo o curso desse mundo, andávamos segundo o príncipe da potestade do ar. Todos nós andávamos assim, os que mais entendiam, os que menos entendiam, não tem... Todos andávamos segundo esse príncipe da potestade do ar. E o Senhor o venceu. Já venceu. O Senhor não vem vencer hoje, o Senhor já é vencedor há muito tempo atrás. Às vezes Satanás quer nos enganar, quer trazer tristeza, quer trazer tantas coisas, ressentimentos uns dos outros. Nós temos que ter uma atitude: só fostes vencido pelo nosso Senhor. Perdestes o direito agora. Pode a pessoa estar numa vida miserável como estava aquele que comia dos porcos. E aquelas pessoas simples, aquelas pessoas que estavam fora da sociedade, eles estavam entendendo perfeitamente o que Jesus estava querendo dizer quando falou aquele filho, o mais novo, que saiu da casa e agora voltou. Que alegria para esse povo em saber que eles poderiam voltar para o Pai. Eles tinham a mesma condição, eles eram pecadores como esse filho. E Jesus estava abrindo essa possibilidade deles se encontrarem então com o Pai de novo, por meio do seu sacrifício, por meio da sua vida, da sua obra. Agora, os mais ricos, os mais entendidos, os que manejavam os rolos, que tinham acesso às escolas, que conheciam a palavra, o Senhor falou sobre o filho mais velho. Havia uma dureza no coração desse mais velho. Eu não sei bem certo se ele estava sempre irritado com o filho ou com o pai. Mas a irritação dele era muito clara. E ele desonrou o pai e não pediu perdão para o pai. O pai saiu correndo em direção a ele. Ele estava fora, ele não queria participar da festa. Mas o pai foi atrás dele. E foi atrás de muitos de nós religiosos, como eu. Eu fiquei até os 27 anos de idade, eu fiquei como um religioso. Se perguntassem para mim se eu bebia, se eu fumava, se eu me prostituía, nada disso eu fazia. Mas não tinha nada com o pai, nada. E fui criado desde pequenininho ao redor das letras que poderiam me trazer vida. Assim como aqueles que estavam ouvindo a história que Jesus estava contando sobre o filho mais velho. E eu penso que aqueles também puderam entender que eles precisavam não se irar contra o Pai, não se irar contra Deus, mas eles precisavam retornar para o Pai, arrependidos, como o mais novo. O mais novo não teve problema nenhum. Chegou, confessou ao Pai o seu pecado, e o Pai já tomou iniciativa de tornar ele um filho do Pai. Quando nós chegamos em Deus, é a primeira coisa que acontece: nos dá poder para sermos filhos de Deus. Jesus nos aproxima do Pai, como fez com aquele mais novo que estava perdido. O mais velho não conta o texto, Jesus não fala sobre o arrependimento dele. Mas a palavra ficou aberta para esses que ouviram essa pregação. Porque havia possibilidade ainda, através da vida e da obra de Jesus, que esses mais entendidos poderiam também chegar à salvação. O Senhor não faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. Ele ama a todos. Quando nós erramos, quando nós pecamos, Ele, o seu Espírito, não sai de nós, nem vai embora, nem fica triste, nada disso. Ele veio para nos convencer do pecado. E sem Ele, nós não chegamos ao perdão. Nós não chegamos ao arrependimento. Portanto, a obra que o Espírito Santo veio fazer não é só morar em nós e ficar quieto na nossa vida, como uma vida de um religioso. Não. Estávamos contando ontem para Alzira e eu, estávamos contando para Dene, que estava lá em casa, na casa do Fernando ontem à noite, Eu dizendo para ele como é que era a nossa vida no passado, quando meninos. Nesses dias de sexta-feira santa, sábado e domingo, na sexta principalmente, os mais velhos aqui lembram-se, nós não podíamos brincar, nós não podíamos correr, nós não podíamos cair e se machucar, e se saísse sangue, daí era um problemão, porque o sangue de Jesus, umas histórias assim, tinha nada que ver, nada. E nós, muito bobinhos como éramos, ficávamos impressionados. O rádio, ele só tocava músicas clássicas. Os artistas passados tinham toda a prioridade no rádio. Só música clássica. Era um luto, como o José ontem nos falou daquele luto. José ou o outro cara, não me lembro mais, mas falaram que foi ele. Havia um luto. Não havia alegria, né? A morte de Jesus trouxe-nos alegria, trouxe-nos libertação, trouxe tudo o que cantamos ao seu nome. Mas o Senhor quer que cheguemos a essa total conversão. Converter-se é voltar-se para Deus, é voltar-se para o Pai, é voltar-se para o seu propósito. O propósito de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus. Tem muitos que estão precisando chegar ao Pai. Muitos estão precisando. E eles podem, então, ser tornados filhos de Deus. Essa história, então, de Jesus tocou a vida de muitos, mas precisa tocar ainda a vida de mais outros. Quando Pedro ele pregou o evangelho, ele falou da vida de Jesus e de sua obra àquela população que estava no dia de Pentecostes em Jerusalém. E ali os que ouviam perguntavam: o que faremos nós agora? Então veio uma palavra bem clara: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Ou seja, se identifiquem com a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Por isso somos batizados e incluídos nesse corpo, incluídos na família do Pai. E Pedro, então, diz o texto que ele falou sobre e anunciou a vida de Jesus, e ali muitos se converteram. Isso se tornou um texto lido, relido para todos, dessa grande manifestação do amor de Deus através dos seus apóstolos. E Pedro fez isso em diferentes lugares naquele início. Ele pregou em muitos lugares, ele falou isso em Antioquia e muitos se converteram. Ele falou também em Chipre, Cirene, isso está no livro de Atos. E muitos então se converteram. E falei então aos jovens que duas coisas ou três coisas são importantes na conversão. Primeiro é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela precisa ser trazida. E ela é trazida por meio do Espírito Santo, através de nossas vidas, onde o Espírito Santo habita. Ele veio para nós nos anunciar agora aquilo que foi a obra de Cristo. E nós, então, agora somos nação santa, povo de propriedade, para proclamar as virtudes desse Jesus que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, diz o texto. E assim é que o Evangelho vai chegando e vai, com o seu poder, transformando vidas. O Evangelho não é um conjunto de regras, de notas, não. O Evangelho é uma pessoa. As boas novas é uma pessoa que chegou, nasceu entre nós, para fazer uma grande obra para o Pai, em trazer toda a humanidade para o Pai. Essa é a grande obra que Deus e então está fazendo por meio daqueles que proclamam essas virtudes de Cristo. E ouvindo sobre isso, então essa palavra chega ao nosso coração. Diz a palavra de Jesus em João capítulo 8, ele diz para aqueles que haviam crido nele, que conhecereis a verdade, eu vou ler o texto, tem tanta coisa na cabeça, mas eu sei esse texto porque esse texto foi importante na minha vida. Toda palavra é importante, mas esse texto, eu estava num dos dias mais difíceis da minha vida. Eu tinha uma depressão muito, muito forte na minha vida. Naquele dia eu cheguei em casa e o Senhor abriu esse texto para mim. Eu já tinha tomado decisão por Cristo, eu já tinha sido batizado, eu já estava no corpo de Cristo, eu já era filho desse Pai, mas ainda vivia sobre uma depressão grande. E eu me lembro que quando li isso aqui, numa profunda amargura do meu coração, uma depressão triste, e eu abri, o Senhor fez abrir a palavra naquele dia, na minha casa, e eu comecei a ouvir o Senhor por meio do Espírito Santo. Esse Espírito Santo não estava mais fora, ele estava dentro. E falou assim, Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Eu já tinha crido nele. Eu já tinha entregue a vida para ele. E ele disse assim, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E mais adiante, no versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém, queridos? Quando nós cantamos essa liberdade, é essa liberdade que o Senhor dispôs para nós. Mas Ele faz isso através da palavra. Por meio da palavra nós chegamos a essa conversão. Por meio do seu Espírito, dessa pessoa que veio habitar em nós. Porque aquele texto, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo é um dom, é uma pessoa que veio habitar em nós. Não é um conjunto de dons ou uns dons para nós. Não, é a pessoa que é dona de todos os dons que veio habitar em nós. Estão comigo? Amém? Quando o Senhor então manifesta esses seus dons na nossa vida, então nós somos manifestados com Ele em glória, diz o texto. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E não só a palavra, mas também o Espírito Santo são influências claras na conversão. E, amados, a conversão não fica para trás como uma história. Ela é uma história lá de trás, da nossa vida lá. Mas ela continua sendo necessária hoje. Nós precisamos nos converter a Deus, converter a essa vida com o Pai. E converter é retornar para Ele, para o seu propósito. Quem sabe isso tem que ser, eu disse aos jovens, quem sabe isso tem que ser diariamente nas nossas vidas. Porque volta e meia nos desviamos e Ele quer que nós retornemos para a casa do Pai. Amém, queridos? Isso falei para os jovens e para todos aqui também agora. E voltando ao texto, não sei que horas são, João, mas... Tá bem? Mais 2 horas? Todos estão cansados. Mas o Senhor é o nosso libertador. O Senhor quer que nos convertemos para Ele toda hora. Voltando para o texto de Malaquias, nesse que me foi dado, aqui tem umas coisas interessantes para nós colocarmos não agora mais com os olhos lá do Antigo Testamento, mas trazer para o Novo Testamento. E podemos perguntar algumas coisas para que nós possamos depois dar resposta. Que estamos oferecendo a Deus? Que estamos oferecendo ao Pai? Ofertas desse jeito, como Malaquias está informando o que Deus falou, de animais de qualquer jeito, de situações de qualquer jeito. Quero contar uma experiência. Moacir e eu somos aqueles que ajudam nas ofertas e nos dízimos que vocês e nós também trazemos ao Senhor. Logo no princípio, ainda estávamos na igreja Wesley, onde Erasmo era o pastor local, e ele abriu a possibilidade para muitas pessoas ali encontrarem-se com Cristo naquela época, quando Deus estava fazendo uma renovação, uma coisa nova na igreja aqui. E nós, os mais velhos, eu digo nós porque estava mais perto, mas os mais velhos decidiram de que nós deveríamos receber algumas ofertas daquele povo que vinha nas segundas-feiras à noite, para pelo menos pagar algumas despesas de luz ali, ajudar o Erasmo em algumas despesas que estavam se tornando maior naquele lugar, que antigamente não tinham. E então nós recebíamos num cestinho os recursos que os irmãos dispunham a trazer. E depois esteve entre nós uma moça que nos falou, chamava-se Sandra Baker, e ela teve uma palavra sobre ofertas. Não tinha nada que ver com a pregação dela, nada. E ninguém tinha falado nada de ofertas, porque é uma coisa que quase nós não falamos, principalmente daqui de cima não falamos, dificilmente. Mas ela falou o que nós estávamos trazendo para Deus. E ela dizia assim, que nós estávamos trazendo o menor do valor da moeda naquela época. E ela vinha toda enroladinha. Parece que a pessoa que ia doar apertava aquilo, dava um trabalho para a gente desarrumar aquilo e botar em ordem. Ainda dá, né, Moacir? Ainda dá. Mas, assim, animais coxos, animais doentes, era isso que eles estavam trazendo. Eles não se importavam mais de trazer o melhor para Deus. E eu não estou falando que vocês devem trazer notinhas novas quando ofertam ao Senhor e trazem os seus dízimos. Mas quando o nosso coração é convertido para Deus, nós queremos dar a Ele o melhor. Não só de ofertas, não só dinheiro, mas dar toda a nossa vida para Ele. Chegou uma pessoa entre nós há uns anos atrás e perguntou para o Vilmar: Vilmar, aqui nessa congregação, quanto nós temos que dar de dízimos e de oferta? Só 10%? E o Vilmar disse assim: não, aqui é 100%. Quando nós oferecemos para o Senhor, oferecemos tudo. Lembro que Jesus observou aquela senhora, aquela viúva no templo? Chamou a atenção dele, o coração dela, porque ele conhecia o coração. Eu não estou dizendo qualquer coisa em termos de ofertas, de dízimos, pensando que agora vocês vão trazer mais. Não. Mas eu conheço irmãos entre nós que eles vão ao banco e trazem a nota mais nova, eles pedem para o caixa do banco a nota novinha e botam no envelope e trazem para o Senhor. Porque é para Ele que nós damos. Moacir e eu recebemos tanto notas muito dobradas como umas notas bem... E nós ficamos impressionados. Nos chama a atenção. Porque a oferta para ele deve ser a melhor, não a pior. Não a pior. E não é a quantidade, porque Deus conhece o nosso coração. Quando Paulo fala a respeito desse tipo de recurso, ele diz que é para nós trazer aquilo que temos proposto no nosso coração. Amém, queridos? Nós temos que sair do Antigo Testamento. Agora Jesus, pelo seu Espírito, habita em nós. Conhece o nosso coração. E nós precisamos trazer para ele o melhor. Ali no prédio onde nós moramos, volta e meia bate alguém lá e diz assim: olha, venho trazer um dízimo aqui. É um pratinho de doce. Gostoso, né? Eu gosto bastante. E vem aquele pratinho. Sai a Rosana ali do nosso lado, a esposa do Azaf, e ela vem com um pratinho. Ah, eu fiz isso e trouxe o dízimo. O Azaf podia comer todo. Mas é o nosso coração, amados. O coração é de trazer para Deus. Porque quando nós trazemos para Deus, nós trazemos para os irmãos também. Jesus disse que vocês estão me acolhendo. Ele diz no fim de Mateus, ele disse: você foi à prisão, foi me ver, me acolheu, me deu roupa. E daí alguns perguntam para ele: mas quando é que eu fiz isso? Porque quando nós estamos oferecendo a Deus, estamos oferecendo uns aos outros. Por que, amados? Porque ele é o cabeça e nós somos o seu corpo. Não tem mais distinção. Nós somos membros uns dos outros. Ontem, Otto Carl, nos chamávamos a atenção para nos amarmos uns aos outros, assim como o Senhor nos amou. Então, um exame na nossa vida. O que estamos oferecendo? O que temos trazido para o Senhor? O que tem sido proposto no nosso coração em dar ao nosso Pai? Isso precisamos trazer ao Senhor. Porque uma coisa simples, todos nós oramos muitas vezes e suplicamos o favor de Deus, o favor do Pai. Jesus nos ensinou que orássemos ao Pai em nome dele, e nós oramos e pedimos graça, e pedimos isso, e pedimos aquilo, e pedimos tantas coisas, e ele nos dá muito mais do que nós pedimos. Que trazemos para ele? O que damos para ele? Que alegria ele tem na nossa vida? E como congregação, o que oferecemos juntos para Deus, para o Pai? Queria deixar uma palavra para os irmãos e para mim também, é claro, que examinássemos o nosso coração. Pedir que o Senhor sonde o nosso coração e vê o que há no nosso coração. Porque é esse lugar, esse coração é que procede todos os maus pensamentos, disse um dos evangelistas, procede toda a prostituição, todos os adultérios, toda a feitiçaria, toda... Nosso coração precisa ser convertido. Precisamos voltar para o Pai. Arrependidos, cheios do Espírito Santo, para então adorarmos ao Senhor e oferecermos sacrifícios espirituais, sacrifícios de louvor e sacrifícios de toda a nossa vida para Ele. Diz o texto que quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós seremos manifestos com Ele em glória. Ele quer se manifestar toda hora, todo dia, toda oportunidade que lhe damos, que ele manifeste então nessa congregação, mas principalmente na vida de cada um de nós, em nossas casas, e vamos adorar a Deus. Amém, queridos? Isso? Está certa a hora? Aquele que nos ama e com seu sangue nos libertou do pecado e nos constituiu reino e sacerdotes para o nosso Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos, pelos séculos. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Essa é a grande esperança que temos, que o teu amor agora de novo é derramado no nosso coração. Todos vocês recebam do amor de Deus. Todos recebam o amor de Deus que é derramado, tornando vocês numa nova expectativa para trazer ao Senhor, trazer ao Pai, e o Pai receber honra, glória e louvor. Obrigado, irmãos.